Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Itaú Views Morning Call do dia 6 de março. Começando pelos Estados Unidos, ontem Biden e Trump dominaram as votações dos respectivos partidos na chamada Super Tuesday, e isso acaba terminando de consolidar o que já estava claro, que eles serão os candidatos de mais uma eleição bastante polarizada. Hoje o foco por lá deve ficar para o presidente do Banco Central em aparição no Congresso, onde ele deve seguir o tom mais duro das comunicações recentes de membros do FOMC, reforçando que precisam de mais evidência de que a inflação está melhorando de forma consistente e dizendo, na nossa leitura, que a redução dos juros deve vir mais tarde no ano, o que, como eu mencionei aqui na segunda-feira, tende a deslocar as chances de corte para junho em diante. Hoje também tem divulgação do JOLTS mostrando vagas de emprego em aberto, e o número deve seguir a tendência de recuo dos últimos meses, mas de forma bem gradual, com queda de cerca de 9 para 8,7 milhões, e isso é algo que é mais consistente com o mercado de trabalho que normaliza do que esfria. Também saiu o ADP, que a gente olha como uma métrica complementar de emprego para o payroll que vem na sexta-feira. Para terminar, ontem veio o ISM de serviços, com queda um pouco maior que o mercado projetava e divergindo da nossa expectativa, que era leve e alta. Num contexto em que a atividade forte demais acaba sendo algo inflacionário, dados fracos são lidos, de certa forma, como boa notícia. E olhando para os componentes do ISM mais ligados a preços, a dinâmica de fato foi um pouco mais favorável. Aqui no Brasil, hoje sai a produção industrial de janeiro, esse vai ser o primeiro dos grandes dados de atividade do ano, e como eu já mencionei, ele deve vir na ponta fraca, devolvendo parte do desempenho de novembro e dezembro, com queda de 2,2% mês contra mês, com recuo tanto da indústria extrativa quanto da parte de transformação. Ano contra ano, esse número da produção industrial representa expansão de 2,6%, eles estão distribuídos em alta de 10% da indústria extrativa e 1,2% da transformação. Também saem dados do setor externo com divulgação do déficit em conta corrente, que deve seguir estreitando, isso é um fundamento importante de suporte para a nossa moeda. O número de janeiro deve ter ficado em 5,6 bilhões de dólares, acumulando em 12 meses, isso dá 25 bilhões. Investimento direto estrangeiro deve mostrar superávit de quase 4 bi no mês, com a soma dos últimos 12 meses em 60 bilhões. Também se a balança comercial, mas é de fevereiro, que deve vir com superávit de quase 6 bi, perto do que aconteceu em janeiro, com aceleração medindo em 12 meses desse superávit para 106 bilhões, impulsionado por petróleo. Em Brasília, dois principais temas hoje são sobre fiscal. O primeiro ponto é que o Globo reporta algo que já vinha sendo levantado, que com a melhora da arrecadação no início do ano, o governo pode tentar aproveitar o fôlego extra e deixar a discussão sobre mudança de meta um pouco mais para frente. Lembrando que o que acontece é que agora no fim do mês, dia 22 para ser preciso, sai o primeiro relatório do Tesouro Nacional desse ano avaliando a evolução dos gastos e das receitas, e se nesse relatório fica claro que a tendência dessas duas linhas não é consistente com a meta estabelecida para 2024, ou o governo muda essa meta ou faz contingenciamento de gastos. Como a receita veio melhor nos primeiros meses, essa foto vai acabar ficando mais bonita, mesmo que temporariamente, e aí surge a possibilidade de adiar um pouco a discussão para 15 de abril, que é quando tem que enviar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, e aí para isso precisa deixar algumas coisas mais definidas já sobre 2024. Outro foco das notícias está na discussão do MP que o governo mandou no fim do ano passado. Separando em quatro grandes coisas, ali dentro tinha o fim da desoneração da folha para setores que já tinham esse tratamento especial desde 2011, também tinha a eliminação da desoneração que o Congresso estendeu para pequenos municípios, fim do PERSE e parcelamento imposto de créditos tributários de grandes empresas. O primeiro ponto é onde o governo já cedeu ao Congresso, tirando esses trechos do MP, mas agora o Valor Econômico reporta que o segundo e terceiro pontos também devem virar projeto de lei, então do MP original vai sobrando basicamente a parte dos créditos tributários. Diferente da parte inicial da desoneração que saiu do MP, o jornal reporta que o fim do PERSE e o cancelamento da desoneração das prefeituras devem ficar na medida provisória para já terem validade, mas aí depois vão ser substituídos pelo que sai da discussão sobre os projetos de lei que vão ser enviados para o Congresso, então fica uma solução mais de meio termo. Para terminar falando sobre o Banco Central, ontem em evento, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, afirmou que ainda não enxerga que haja necessariamente uma ligação direta entre a dinâmica atual da inflação de serviços e o mercado de trabalho barra salários, disse que é preciso mais tempo para se chegar a uma conclusão, comentário que o mercado pode acabar lendo como dovish. Ele também falou que a sinalização de seguir cortando 50 pontos por reunião tem um custo de flexibilidade que é mais do que compensado pelo ganho de reduzir a volatilidade no mercado, comentário relevante num momento em que o mercado discute exatamente se no próximo Copom eles ainda usam o plural, falam das próximas reuniões ou se desviam disso. Caso desviem, ele também disse que mudanças de forward guidance não necessariamente têm correlação com mudanças na leitura do nível terminal da taxa Selic. É isso por hoje, bom dia!